Neumann, recentemente saiu um relatório e um estudo em que fala sobre questões de direitos humanos e ajuda de governos estrangeiros, de entidades estrangeiras, ao governo do Mali, ao exército do Mali, que foi acusado de matar mais civis do que os próprios jihadistas que eles são supostos combater. Os europeus continuam a treinar e a equipar as forças malianas. Não há nenhum requisito em termos de respeito pelos direitos humanos quando europeus, como por exemplo a França, treina e equipa forças africanas, neste caso as forças malianas?
A questão dos direitos humanos, certamente que é sempre avançada, mas... temos que ser realistas e frios na análise, nunca é uma prioridade nestas relações. Porquê? Porque quando há uma ação de formação, seja esta levada a cabo pela União Europeia, o caso da UTEM, no Mali, seja mesmo uma participação militar conjunta, o caso da França também no Mali, aqui estamos a falar em vários tipos de diplomacia. Há diplomacia governamental, há diplomacia militar e depois até poderíamos falar da diplomacia económica das organizações não governamentais. Certamente que os direitos humanos é um ponto principal e esse ponto que entra até mesmo na própria formação acaba por ser mais um argumento do que verdadeiramente uma intenção. O caso da França, ela prefere capacitar as forças armadas para estarem preparadas para fazerem face ao inimigo, neste caso os grupos armados terroristas, do que precisamente estarem a incluir as questões dos direitos humanos. E porquê? Porque as violações dos direitos humanos, tal que é um argumento que alinha na questão da operação humanitária, todos sabem que tem um efeito efêmero, ou seja, quando existe a violação, há um período de emoção, essa emoção passa. A França está absolutamente consciente disso. E temos que ver uma coisa, a França não pode estar a ingerir em toda a medida nos assuntos do país em si. Por princípio, as Forças Armadas deveriam cumprir todos os requisitos exigidos pela força que vai ajudar. No caso da França, acaba por se tornar uma cúmplice nesses casos, de violações dos direitos humanos, ou seja, sinteticamente, os direitos humanos é um argumento, mas não é uma posição e, infelizmente, nem tem sido uma intenção. Primeiro, é a resolução militar e a preparação das forças armadas convencionais e governamentais.
E quem os treina, Raul, diz que não há mecanismos de verificar se quem eles estão a treinar, as unidades que eles estão a treinar, cometeram ou não violações dos direitos humanos. O que é que tu achas? Não, é assim, deveria ser um ponto principal quando se oferece assistência militar, quando se oferece equipamento militar, uma vez que as populações esperam que estas forças treinadas por países ocidentais respeitem os direitos humanos. E o que acontece, pelos vistos, segundo este relatório que foi publicado, é que o exército acaba por ser mais mortal para as populações do que os próprios jihadistas ou os insurgentes ou os insurretos que eles estão a combater.
Com certeza que sim, com certeza que há mecanismos e está tudo. Aliás, há uma lei americana que, da mesma maneira que proíbe a venda legal, transparente, de armas para grupos terroristas ou para países que são párias ou que se desconfia que vão utilizar esse armamento não para defesa, mas para ataque e para ataques considerados não de uma guerra justa, esses mecanismos existem e, como existe para a venda de armas, também existe para essa formação e essa habilitação desses militares. Está tudo, obviamente, dependente de orçamento e de meios humanos. E essa formação que é dada nestes países, nomeadamente no Mali e em países africanos, iria encarecer ainda mais ter uma equipa ou duas ou três equipas para fazer esse fact-checking dessa biografia dessas pessoas. Portanto, eu creio que basicamente funciona tudo à volta do dinheiro e é o dinheiro que determina o cumprimento da lei ou não. Depois há uma perspectiva. Há duas perspectivas. Há uma perspectiva europeia e há uma perspectiva africana. A perspectiva europeia é de que direitos humanos é para brancos. É para uns cenários de guerra e para acontecimentos que rondam na comunicação social. Tudo isto está interligado. A questão dos direitos humanos é bastante negligenciada fora do mundo branco, fora da América do Norte e fora da Europa. E depois há uma perspectiva muito interessante, que é uma perspectiva africana, que eu assisti, eu fiquei espantado quando em 2011 assisti às primeiras eleições legislativas em Marrocos, em que foram antecedidas de um referendo sobre a aceitação popular da nova Constituição ou não. O que é que aconteceu? No referendo, os militares e os polícias podiam participar. Nas eleições, não podiam participar. E isto algo é africano, mas é algo que é muito habitual no mundo árabe. Uhum. Mundo árabe, mundo magrebino, mundo islâmico. E quando eu estou rodeado de marroquinos em debate e lhes pergunto, então, mas vocês acham bem que a polícia e os militares não votem? Todos eles estavam unanimemente de acordo com esta medida sob a justificação de, porque a polícia nem os militares se podem aproximar no dia das eleições dos locais de voto. E a justificação dos populares era: já imaginaste se eu vou votar e me cruzo com um polícia e ele me agarra por um braço e me leva à urna, me leva à Assembleia de Voto e me obriga a votar neste ou naquele partido? Portanto, há esta percepção local de que a polícia e os militares não estão ao serviço da população, estão contra a população.
Há um ponto importante também aqui a juntar aos elementos que estamos a falar. É que todos estes países são países com uma grande instabilidade e conflitualidade. Muitos são, existem problemas de rivalidades e conflitos étnicos, etnias dominantes e outras maioritárias, conflitos territoriais, religiosos e xenofobia. O que se passa, muitos dos países ocidentais, quando vão dar a formação, não são eles que vão selecionar quem vão dar a formação. E muitas vezes estão a formar já elites militares de uma etnia específica, dominante, que está em confronto com outra etnia minoritária. E aqui posso fazer alusão diretamente ao Mali, em que quem tem sido alvo de muitos ataques das Forças Armadas Malianas tem sido a etnia Pelo. Daí que se sentiu quase protegida por um grupo jihadista, terrorista, que é a Frente de Libertação de Massina, da Madukufá, que faz quase o papel da retaliação contra as Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas acabam por ter uma componente étnica muito marcada e rival de determinadas populações e, ao fim e ao cabo, agem num conflito étnico do que num conflito convencional. A França, no caso maliano, a França, como outros países da União Europeia, que também estão presentes neste teatro, acabam por ser cúmplices colaterais deste tipo de ações que vão completamente contra o respeito dos direitos humanos. Os direitos humanos esses, que em África têm duas óticas, uma é o direitos humanos, o outro é o direito dos povos. Existe essa nuance que pode dar aso a muitos excessos. Mas, quando se fala, por exemplo, de ações das Forças Armadas Malianas contra a população civil, temos que ver que houve operações militares, entre as quais uma francesa, que aconteceu logo no início deste ano, em janeiro, 3 de janeiro, salvo erro, em que cometeu o erro de atacar um agrupamento de pessoas que pensava ser uma catidão, um batalhão de um grupo armado terrorista, e ao fim e ao cabo atacou um grupo de civis que estavam no casamento. A França tentou impedir até uma investigação correta, e essa investigação, quando foi levada a cabo pela ONU, a própria França condenou a metodologia do inquérito que foi feito. Ou seja, aqui também não foi dado um bom exemplo às próprias Forças Armadas Malianas, ou seja, a aplicação estrita do respeito dos direitos humanos neste tipo de teatros, com este grau de conflito, acaba por ser uma utopia.
Só acrescentar um outro exemplo de boa prática até dos franceses, e que é um caso que se conhece pouco, que eu conheço, são sobretudo historiadores e antropólogos que o mencionam bastantes vezes em conferências e em livros, e que é um exemplo muito interessante da realidade local no Mali. No princípio da década de 90, quando é assinado o Pacto Nacional em 11 de abril de 92, este Pacto Nacional que vai apaziguar as revoltas de Tuaregs no norte e a eterna história da tentativa de independência de Azawad. O que aconteceu depois? Na integração destas milícias, destes homens que pertenciam a estas milícias Tuaregs, que foram integrados no exército maliano, aconteceu uma coisa secreta chamada Operação Cocage. Operação Cocage, que significa Operação Limpeza. O que era isto? Era a simulação de operações noturnas de vigilância, em que eram mistas entre militares malianos negros e militares integrados tuaregs que eram escolhidos de cor mais escura, de tez mais escura. Essas operações eram, por exemplo, na condução dessas operações, não aconteciam a tal vigilância. A operação era para aquela unidade de negros assassinar aquela unidade que estava com eles, de tuaregs, de tez mais escura. Onde é que os franceses entram aqui com um ponto positivo? Logo no início da Operação Serval, em 2013, não sei se se recordam, que havia um batalhão de comandos praticamente aprisionados num quartel em Bamako, os Boinas Verdes, precisamente porque a França não lhes permitiu saírem para o combate no norte, para precaver exatamente este tipo de ações, porque sabia-se que ia haver aqui vinganças atrás de vinganças, fosse deste batalhão para com as populações, fosse das populações para com este batalhão. E, portanto, depois tínhamos cerca de 600 homens a destilarem testosterona diariamente, à espera de receberem ordem de saída, ordem de combate, e isso não aconteceu durante este período de 2013, precisamente por uma prevenção francesa que não os queria deixar sair para evitar esta escalada ainda maior de violência. Agora, volto a repetir que nesta perspectiva dos direitos humanos, o europeu, o ocidental, tem uma perspectiva muito própria destes direitos humanos e que vai depois também em debate, não quer entrar em conflito com acusações de ingerência nos assuntos internos dos países e entrar aí na questão dos direitos dos povos.
Há alguma forma, de facto, de garantir o respeito pelos direitos humanos ou direito dos povos quando se fazem acordos de cooperação militar, de assistência militar, de treino militar? Pergunta agora para o Rui.
Existem certamente mecanismos e existe um caderno de boas intenções. A prática é completamente diferente, porque estamos a falar em zonas de conflito, por vezes com componentes extremamente complexas, em que cada Estado, esse protocolo que é estabelecido entre Estados, entre governos. Ou seja, se for o governo do país com que é estabelecido o protocolo, que não cumpre, não respeita os direitos humanos, o país que estabeleceu, o europeu que estabeleceu esse acordo, acaba por se tornar, de certa forma, um cúmplice. Porque O objetivo principal é neutralizar a insurreição em curso. No caso de Mali, tem corrido ao contrário, porque neste momento os grupos armados terroristas ocupam cerca de 3 vezes mais o território do que no fim da Operação Serval. Ou seja, o ambiente de segurança piorou e, consequentemente, piora também, digamos, as condições de proteção dos direitos humanos. Os mecanismos costumam existir através da ONU, através das ONGs e muito menos, e também através de observadores que os próprios países parceiros se implicam. Mas cria também uma situação de mal-estar quando é o governo africano, neste que dou o exemplo do Mali, que assina o protocolo com o país ocidental, o país ocidental reconhecer que fez um protocolo com um país que está a violar constantemente os direitos humanos. Resumidamente, existem os mecanismos, mas os mecanismos acabam por ter pouco eco, porque até localmente, no caso do Mali, do Niger, da Mauritânia, Burkina Faso, também existem esses mecanismos de observação e de proteção, como existem ONGs locais que estão vocacionadas para a questão dos direitos humanos. O problema é que localmente as autoridades não dão qualquer retorno, qualquer eco quando são indicados e apontados casos flagrantes de violação dos direitos humanos. Existe um silêncio, isto acaba por ser uma omerta, porque o próprio país que fornece a formação, que dá o apoio militar e também participa em operações conjuntas, entra também num determinado silêncio para não ter consequências no seu país de estar a ser cúmplice com ações violentas e claras de violações dos direitos humanos locais.
E esse silêncio em debate interno geralmente chega-se à conclusão e que sei lá entre eles, isso é um problema deles, isso é uma responsabilidade do exército deles, nós essa responsabilidade, isso é lá um problema deles, exatamente.
Rui Neumann e Raul Braga Bis, como sempre, muito obrigada.